Obrigada, senador Paulo Paim, presidente desta sessão de hoje. Quero cumprimentar aqui todos os senadores, senadoras, os ouvintes da Rádio Senado, os telespectadores da TV Senado. Eu venho a esta tribuna hoje para celebrar o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2013-2014, anunciado na última quinta-feira, dia 6, pela presidenta Dilma Rousseff, com investimentos da ordem, senhor presidente, de R$ 39 bilhões. Este montante totaliza 77% a mais do que o liderado no plano, do que foi liberado no plano anterior. Mesmo o lançamento tendo ocorrido há quase uma semana atrás, tendo em vista o seu alcance social e econômico para o país, faço questão de realizar este registro na noite de hoje. O lançamento do Plano Safra 2013-2014 traz números recordes de investimentos e marca 10 anos de significativos avanços nos recursos liberados e no esforço para a facilitação do acesso ao financiamento. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, dispõe apenas para a linha de crédito de mais de 21 bilhões para a safra atual, ou seja, 5 bilhões a mais do que no ano passado. Soma-se a este avanço dois outros fundamentais ao pequeno agricultor, que dizem respeito ao aumento do limite individual para aquisição do financiamento com juros ainda menores. Houve também, senhor presidente, mudanças no enquadramento da renda. Agricultores que tiveram renda de até R$ 360 mil ao ano poderão ser beneficiários do PRONAF, outra medida que irá ampliar significativamente o acesso ao programa. Importante destacar que o PRONAF é muito mais que um instrumento de acesso ao crédito para agricultores familiares. Ele é uma política pública fundamental para garantir o desenvolvimento econômico e social no campo, tendo em vista a oportunidade que ele concede para que produtores rurais possam viabilizar seus projetos de desenvolvimento, aumentar renda e melhorar as condições de produção. O PRONAF atualmente realiza mais de 3,5 milhões de contratos nas modalidades de custeio e de investimento. Ao fazermos uma análise dos últimos 10 anos, percebemos um aumento excepcional dos recursos para a agricultura familiar nesse período, com elevação ano a ano. Na safra de 2002 a 2003, o PRONAF recebeu aporte de apenas R$ 4,2 bilhões. No comparativo com o atual Plano Safra, o programa teve aumento de mais de 400%. O aumento dos recursos associado a políticas públicas estruturantes de fortalecimento da agricultura familiar promoveram uma verdadeira mudança no campo brasileiro. Os impactos objetivos desta política desenvolvida nestes últimos 10 anos são notórios. A renda da agricultura familiar cresceu 52%, permitindo que mais de 3,7 milhões de pessoas ampliassem sua capacidade de consumo e de acesso a bens materiais, melhorando concretamente a sua condição de vida. O fortalecimento constante desta política nestes 10 últimos anos reflete a visão do nosso governo a respeito da agricultura familiar, considerado um setor estratégico para o país e um dos principais segmentos de sustentação do nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento. E não poderia ser diferente, senhor presidente, dada a pujança do setor expressada por números que impressionam. Apesar da grande concentração fundiária brasileira, e em que pese a agricultura familiar ocupar apenas 24,3% da área total agricultável do Brasil, ela é a responsável por 4,3 milhões de unidades produtivas, representando 84% dos estabelecimentos rurais do país, 33% do produto interno bruto agropecuário, além de empregar 74% da mão de obra no campo. Quando o assunto é a produção de alimentos, a agricultura familiar é imbatível, pois é dela que provém cerca de 70% de todos os alimentos que chegam à mesa das famílias brasileiras. Ou seja, é a agricultura familiar responsável em saciar a fome do povo brasileiro. Ao nos debruçarmos sobre os números do Censo Agropecuário, realizado em 2006, detalhando por produtos, observamos que a agricultura familiar produz 80% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 34% do arroz, 21% do trigo, 58% do leite, 50% das aves e 59% dos suínos. Tenho convicção de que esse plano safra também terá impactos positivos no meu estado, o Espírito Santo, onde a agricultura familiar é muito forte e representativa, sendo a principal atividade econômica de 80% dos municípios capixabas. Este é um setor extremamente relevante para o conjunto da economia capixaba, responsável por 62% dos postos de trabalho gerados na agricultura e por 44% do valor total bruto da produção agrícola do estado. Portanto, senhor presidente, investir na agricultura familiar significa gerar mais emprego e renda, diminuir as desigualdades e aumentar o acesso das famílias brasileiras à comida, garantindo assim a segurança alimentar e nutricional do povo brasileiro, além de ser fundamental no combate à inflação. Considero importante também destacar que o PRONAF é um programa que não se restringe ao crédito, oferecendo medidas e políticas para dar mais segurança na produção e comercialização dos alimentos, ampliação da renda e estabilidade aos agricultores e agricultoras, como, por exemplo, a garantia safra, seguro da agricultura familiar, garantia de preço, Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, Assistência Técnica, Extensão Rural e Plano Safra Territorial, entre outros. Faço aqui, senhor presidente, um registro especial para a iniciativa do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, criado em 2003 como uma importante medida que favorece a compra direta dos agricultores e agricultoras, bem como de suas organizações. Na mesma linha está o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que garante alimentação saudável aos alunos de escolas públicas do Brasil. No programa deste ano estão previstos recursos da ordem de 1 bilhão para a compra prioritária de produtos de assentados da reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. Outra política que também recebe recursos recordes neste plano safra é assistência técnica e extensão rural, fundamental para que os agricultores e agricultoras familiares possam produzir mais e com mais qualidade. Com o objetivo de fazer os serviços de assistência técnica chegarem ao conjunto dos agricultores brasileiros, o governo destinou um montante de 830 milhões para o setor, suplantando os 542 milhões disponibilizados no último plano safra e muito superior a 46 milhões disponíveis há 10 anos atrás. Como o foco da política do governo federal é o combate à pobreza e à miséria, as ações objetivam assertivamente as populações mais vulneráveis do campo, com programas de inclusão produtiva associados ao Plano Brasil Sem Miséria, as políticas de habitação, o programa Minha Casa Minha Vida Rural, o programa Água para Todos, ambos executados em assentamentos da reforma agrária. Por fim, quero aqui destacar o importante trabalho desenvolvido pelo Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, que este ano atingiu, senhor presidente, a marca de 1 milhão de mulheres documentadas para que elas pudessem estar aptas a participar do Plano Safra 2013-2014. Uma ação que, além de lhes conferir cidadania, contribui efetivamente para a inclusão produtiva das mulheres, sua autonomia econômica e superação das desigualdades. Senhor presidente, era isso que eu gostaria de colocar referente ao lançamento do Plano Safra 2013-2014, uma importante iniciativa do governo da presidenta Dilma, que muito vem fortalecer as políticas para os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Eu quero agora, senhor presidente, fazer um outro registro, muito importante e que é com muito prazer que eu faço. Eu quero aqui congratular-me com o ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, do governo do ex-presidente Lula, o Paulo Vanucci, por sua eleição a uma das vagas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Sem dúvida, é motivo de orgulho para todos nós, brasileiros e brasileiras, especialmente para nós, militantes de direitos humanos do Brasil. É inegavelmente uma clara demonstração de reconhecimento por uma vida dedicada ao respeito à dignidade humana, à defesa e preservação dos direitos humanos neste país. Vanucci tem uma vida marcada pela luta em favor do restabelecimento da democracia no Brasil. Foi vítima da ditadura militar, sendo preso e torturado naquele período. Após a redemocratização, continuou firme na luta, desta vez para elucidar os assassinatos e torturas cometidos durante a ditadura militar, tendo participado da produção de publicações e dossiês sobre o assunto. Foi o principal responsável pela elaboração do Plano Nacional de Direitos Humanos e um defensor destacado de que a lei de anistia não deve ser aplicada a torturadores. Sua eleição, que muito nos honra, é uma conquista para as brasileiras e os brasileiros. Tenho certeza que sua postura intransigente em defesa dos direitos humanos dará grande contribuição para a garantia desses direitos no continente americano. Era isso, presidente. Gostaria realmente de fazer este registro, porque eu entendo que é um reconhecimento à luta do Paulo Vanucci em defesa dos direitos humanos e é um exemplo para todos os lutadores e lutadoras que incansavelmente neste país lutam pelos direitos de toda pessoa humana. É isso, presidente. Muito obrigada pela atenção.